Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, histórias inspiradoras, sempre às 18 horas, horário de Brasília. Nosso trabalho de hoje tem como tema As Gentes que Plantam Vida, uma longa conversação com textos do Ailton Krenak. Esses textos que nós veremos hoje, da revista Cult, foram publicados em novembro último agora, são bem recentes, e trazem alguns apontamentos importantes. É provável que muitos de nós, nesse momento, aqueles que vivenciam os dias, as oscilações, questões que estão acontecendo, é provável que muitos estejam considerando se querem, de fato, o mundo tal qual ele era antes. É provável que muitos queiram um mundo melhor, um mundo mais fraterno, mais humano, um mundo que tenha aprendido com tudo que temos vivenciado. Pois o texto que veremos agora, nas falas do Ailton Krenak, trazem um desses elementos. Alguns perguntam qual seria, então, um mundo mais interessante, qual seria a aprendizagem a se ter, o que poderia ser feito, de que forma, para quais endereços existenciais. Vários pensadores, e o Ailton Krenak é um deles, trazem esses apontamentos. Veremos agora parte desses apontamentos. Lembrem, por favor, que era usual, neste momento, e isso tem aparecido muito nos consultórios, vários dos senhores que fazem aqui a oficina, nós temos aqui médicos, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, filósofos clínicos, pedagogos, colegas de outras áreas, o que vocês têm visto em seus consultórios? Que estamos vivendo um momento de fortes oscilações. Há muitas pessoas que têm mostrado uma irritação, uma exacerbação acentuada para mais, para menos, momentos de grande tristeza, às vezes beirando desespero, depois uma irritabilidade. É usual que em situações como estas que estamos vivendo, isso se torne um dos elementos a mais na existência, na vivência. Um fator a mais a considerar. Pois, o texto do Ailton Krenak coloca isso dentro de um parâmetro bem maior, nos dizendo que coisas assim já estavam acontecendo, só não eram tão visíveis quanto visíveis são agora. Vamos então a essa longa conversação. Ele começa dizendo o que eu vou ler para vocês. Tem um povo, diz o Ailton Krenak, que vive na região do Vale do Mucuri, em Minas Gerais, os Machacali. Eles são vizinhos dos Krenak, que estão na bacia do Rio Doce. Vamos mudar aqui a página. Do nosso território, nossas florestas. Mais de 90% deles não falam o português e se negam a aprender português. É uma maneira de continuar vivendo neste mundo que são capazes de recriar todo dia. O Krenak diz que esses índios dão nomes às plantas, aos animais que existiam antes naquele lugar todo ali, do Vale do Rio Doce, que foi destruído. Ele diz, eles cantam para essas árvores, essa paisagem, esses animais que não existem mais, invocam a presença deles e criam um mundo animado para poder habitar. Os Krenaks foram várias vezes arrancados da beira do rio e jogados em outros lugares. Tivemos que fazer o mesmo. Tivemos que criar um mundo para poder habitar, paralelo a esse que vocês habitam no cotidiano. É uma orientação que pode ser pensada como mágica, mas na verdade é o nosso modo de vida. Enquanto perseverarmos nele, vamos continuar sendo quem somos. Bem, o nosso tema de hoje é agentes que plantam vida. É possível plantar vida assim na imaginação, como ele está contando aqui? 90% desses índios não falam português, vivem cercados de fazendas, de mineradores, não têm mais as árvores que tinham, não têm mais os animais que tinham, têm um pouco em relação ao que já possuíram, e no entanto, nos conta aqui Krenak, eles plantam na imaginação esses elementos. Ora, isso não é um fator que vai fazer com que eles fiquem muito esquisitos no cotidiano, na vida, na realidade? Será que eles ignoram que ao lado deles passa um rio que já foi um rio belíssimo, que agora não é tanto, que tem problemas? Será que eles não sabem dessas coisas? O Ailton Krenak diz que sabem, sim. Diz que sabem dessas coisas, que não ignoram essas coisas, que conversam com elas. Mas a lição que ele nos traz é uma lição de conversação. Pessoas que sabem do que não gostam, sabem do que não tem a ver com elas, querem algo melhor que isso, e a maneira que encontraram de fazer é essa. Eles pegam aquilo que para eles constitui, segundo a história deles, algo muito profundo e promissor, e conversam com isso. Vamos ver aqui uma similitude com relação a isso, mas lembrando que há uma perda considerável de conteúdos, claro, quando fazemos esses comparativos. O que não tira a ilustração, né, que desejamos fazer aqui. Então, vamos ver. Vamos supor que nós, que fazemos essas oficinas, e respeitando profundamente a nossa própria historicidade, cada um de nós, compreendendo as nossas estruturações, vamos supor que nesse momento de grande dificuldade que vivemos, que com tudo isso que estamos passando, sabendo que queremos um mundo melhor para nós, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para a vida em geral, nós descobrimos que temos uma propensão a escrever, uma propensão a jardinar, uma propensão a trabalhar com os nossos amigos lá no escritório, etc., mas que agora não é possível. Então, fazemos registros sobre isso. Vamos escrevendo os nossos papéis, vamos fazendo trabalhos no computador, sabendo que logo teremos a oportunidade de retomar esses elementos. Seria uma aproximação a isso que ele está colocando. Só que o Krenak vai mais profundo nessa questão e nos chama para ir mais longe. Ele vai fazer aqui uma crítica social, existencial, importante. Vamos a ele, então. Desculpe, eu passei a página, vou voltar aqui. Ok. Então, ele diz, estamos andando aqui na Terra, mas andamos também em outros lugares. E a maioria dos parentes faz isso, todos fazem. É só você olhar a produção de alguns desses indígenas mais jovens que estão hoje interagindo no campo das artes, da cultura, que estão publicando, que estão falando. Você percebe neles essa perspectiva coletiva. Do que ele está falando, perspectiva coletiva? Ele diz que o índio costuma pensar na coletividade, no todo, não como muitos de nós na sociedade ocidental, o homem branco, costuma fazer, na individualidade, na singularidade. Ele diz que para eles não é assim que isso funciona, não é assim que isso é. Vamos acompanhá-lo, vamos ver para onde ele está caminhando dentro das nossas histórias inspiradoras, tá bem? Então, o Krenak prossegue dizendo: quando comecei a visitar as aldeias nas florestas do Acre, de Rondônia, os pajés diziam: vocês precisam tomar cuidado, porque o mundo está invadindo a nossa existência. Invadindo, repete então o Krenak. E ele diz que ele ouvia os velhos falarem sobre isso há muitas décadas, há 40 anos ele ouvia. Até que também comecei a ter os mesmos sonhos premonitórios que eles, ao olhar as estradas, os tratores, as motosserras chegando. É muito importante contextualizarmos as coisas. Não é o ponto de perspectiva que o Krenak está colocando. Logo faremos alguns movimentos em torno disso, está bem? Primeiro vamos procurar compreender com fidedignidade o que o Krenak está propondo, o pensamento dele. Lembrem que na filosofia é essencial que você deixe que o outro se pronuncie, que você faça a passagem e faça os diálogos, para que então possa existir a conversação. Estamos ouvindo o autor, o pensamento dele. Ele diz então, mais à frente: o meu corpo pode ter uma reação de vomitar-se ou se eu escutar o barulho de uma motosserra. Aquele barulho para mim é uma ameaça. O fedor do diesel, da gasolina, são cheiros envenenados. Então, a jornalista da revista Cult, que está conversando com o Krenak, e que já tem uma leitura e uma trajetória, conhece a obra do Krenak, diz para ele que ele é uma espécie de tradutor entre esses mundos, que ele fala do mundo do homem branco, que ele conhece muito bem, ele estudou, ele fez filosofia, e conhece, viveu com o homem branco, mas também conhece muito da cultura indígena, da tribo onde ele viveu, cresceu, os pais, os avós, toda a família dele, o mundo que ele assume como dele, e que ele faz essa tradução. E ele diz que não é uma tarefa muito simples. Vejam nas palavras do autor o que ele nos diz: fazer essa mediação entre os que vivem fora e os que vivem dentro desse mundo cheio de racionalidade. O mundo de racionalidade é o nosso, ok? Do homem branco. É ocupar um lugar de constante conflito, escreve o Krenak. Não é confortável. Acredito que nenhum dos meus outros irmãos tenha que fazer isso e se sinta bem. É uma constante fustigação do espírito para ter ciência de onde se está, não se confundir e ficar perdido, saber de onde veio e ter alguma perspectiva de para onde se está indo. Então observem, por favor, como um elemento importante das nossas histórias inspiradoras. Krenak não ignora que exista o mundo do homem branco, suas imensas cidades cheias de luzes. Não. Ele também não ignora o mundo dos índios. Sabe que há então mais de um mundo e procura conversar, procura fazer a alteridade. E ele fala da dificuldade dele ao fazer isso. Não é a mesma que os senhores vivem em suas vidas? Quando querem um mundo com amor, uma família amorosa, amigos fraternos, dias melhores, que tenhamos justiça social, paz, não brigas de esquerdas e direitas, não pandemias que devastam vidas, nada disso. Não é o que queremos no fundo do coração. E precisamos conversar esse mundo que construímos na nossa alma com esse mundo que estamos presenciando. Krenak nos fala como ele faz para conversar um mundo que ele conheceu, um mundo de amor às árvores, aos rios, às estrelas, com o mundo que ele presencia. O que será que a experiência dele pode trazer de inspiração para as nossas vidas? Vamos acompanhá-lo. Ele diz, no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é um livro que ele escreveu, foi publicado pela Companhia das Letras. Ele diz, eu estava experimentando a ideia de compartilhar com outras pessoas que vivem nessa realidade de um mundo prático. Eu queria compartilhar que existem outros mundos. Se conseguirmos fazer essa comunicação, já distendemos um pouco o lugar que habitamos. Esse mundo pragmático em que a gente coexiste é um mundo de passagem de outros povos, outras mentalidades, culturas. E não existe só esse mundo de concreto, ruas, cidades, que imprime no corpo da terra a marca dos homens, como se eles fossem a única existência inteligente e sensível. Se você conversar com os sábios do Krenak, dos Guarani, do Xamante, e perguntar o que quer dizer o nome do seu povo, eles vão dizer a você, entre aspas, ente humano, nós, desmantelando a ideia de indivíduo e dando oportunidade de conversarmos com o rio, com a montanha, com outros seres que não são os eletivos humanos. Por que alguém elegeu este lugar como se fosse um clube? E se você quiser fazer parte desse clube, vai reforçar essa predação do planeta, andando pelo mundo como se fosse a única inteligência viva na Terra. É uma racionalização absurda do pensamento. É isso que tem sido denunciado como uma espécie de humanidade zumbi, uma humanidade petrificada que nem sabe mais o que está fazendo e continua fazendo. O Krenak vai mais longe ainda. Vejam que ele faz uma crítica contundente ao homem branco. A maneira como o homem branco tem se portado, como, não como alguém que está nesse planeta, mas como dono do planeta. Como alguém que parece que tem todos os direitos e não se importa e suja tudo e pode utilizar como bem entende das coisas. É isso que ele está nos dizendo. E que existem outros mundos, como o mundo que ele fala. Um mundo que se respeita a árvore, se respeita o rio, no qual a árvore é tão importante como eu sou importante, o rio é tão importante, cada peixe dentro do rio também, quanto nós somos importantes. Ele diz que existe isso e está propondo uma conversação. Vejam que para cada um de nós também existem mundos assim. Um mundo que nós idealizamos, queremos viver com nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos. O que podemos fazer para conversar esses mundos, tentar ajustar as coisas? Isso é possível? O Krenak prossegue nos dizendo, os norte-americanos brancos foram colonizar lá o norte da América e depois vieram implantar a semente do capitalismo aqui, com uma cosmovisão. Antes de eu prosseguir, deixe-me pontuar um elemento aqui oportuno. As nossas oficinas, elas não têm um caráter político ou ideológico de esquerda, direita, centro, de forma alguma. Somos filósofos, vamos conversar com autores de direita, de centro, de esquerda, de outras orientações. Isso é filosofia, é conversar, dialogar, trocar ideias com os mais diferentes autores. É? Para isso, aliás, isso é o que há de mais caro na filosofia, é essa abertura de horizontes. E o Krenak, ele é incisivo, não é? Ele tem uma postura ideológica, ética, filosófica, que é dele. Vamos conversar, estamos procurando entender o autor e tirar as inspirações, as conversações a partir desses elementos que ele coloca, do trabalho dele. Não se trata de aceitar, podemos discordar, é claro, somos filósofos. A questão é o acolher o discurso. Essa é a pertinência profunda. Vamos adiante. Então, ele diz que os norte-americanos têm uma cosmovisão. E ele diz, essa cosmovisão é emoldurada pela ideia de mercadoria que o capitalismo imprimiu na mente e nos corações das pessoas, como uma religião. A principal religião do mundo hoje é o capitalismo. O Deus deles é a mercadoria. E nas religiões dos brancos, tem uma história de que nos primórdios dessa humanidade, que se espalhou pelo planeta como uma praga, o Deus deles ficou muito bravo e destruiu aquele mundo. Destruiu com o dilúvio, porque o mundo estava sujo. E criou, então, um mundo novo. Mas aquela humanidade já tinha aquela doença de buscar a mercadoria em algum lugar. Ao longo da história desses brancos, na cosmovisão deles, também já houve um fim do mundo. E eles olham para nós com estranhamento quando falamos em fins de mundo. Ele cita vários autores que se aproximam do pensamento dele. Então ele diz assim, isso que a gente chama de capitalismo na Idade Moderna já existia no coração daquelas pessoas, porque o mito de origem dos brancos é um mito de dominação da terra. O Deus deles mandou eles dominarem a terra, e eles são obedientes, só estão fazendo o que foi mandado. Os povos nativos de vários lugares do mundo resistem a essa investida do homem branco, porque sabem que ele está enganado, e na maioria das vezes tratam ele como um louco. Sempre olhei essas grandes cidades do mundo como um implante sobre o corpo da terra. A gente deveria diminuir a investida sobre o corpo da terra, respeitar a integridade dela. Quando os índios falam de terra, que ela é a nossa mãe, eles dizem, o homem branco diz, eles, os índios, são tão poéticos, que imagem mais bonita. Ora, isso não é poesia. É a nossa vida. Estamos colados ao corpo da terra. Somos terminal nervoso dela. Quando alguém fura, machuca ou arranha a terra, desorganiza o nosso mundo. Krenak propõe uma outra forma de estar no mundo. Ele está dizendo para o homem branco, olhem, existe um outro mundo. Vamos conversar com esse outro mundo? Neste outro mundo que tem como conversar, você não pode furar a terra, você não pode machucar a terra. Se você vai plantar, plante com respeito. Se você vai colher frutos, colha com respeito. Vai tirar os peixes dos rios para sua alimentação? Pode tirar, tire com respeito. É disso que ele está falando. Não se trata de arrasar com as cidades do homem branco, de destruir tudo, não. E está criticando o homem branco. Na visão dele, o homem branco faz errado quando institui coisas como o capitalismo. Outros autores dizem que é o socialismo. Ok, estamos vendo a opinião dele. Na opinião dele, teríamos que ser mais amorosos, mais respeitosos com essas coisas todas. É assim que pensa esse autor. Quando nós conversamos os nossos mundos idealizados, aquilo que gostaríamos que acontecesse com o mundo tal qual o temos, um mundo de pandemia, um mundo de dificuldades, etc. Também fazemos dessa forma? Fazemos de outra forma? Como você faz? Você procura fazer ajustes, respeitando os mundos que estão em conversação? Sabe que tem gente que faz assim, ah, os sonhos não funcionam, aquilo que a gente idealiza só deixa a gente frustrado. E aí abre mão disso e fica só com o mundo da pandemia, das coisas terríveis. Outros dizem, não, que funciona é o mundo do sonho, da idealização, é esse que eu tenho que preservar, descartar o resto. Isso se torna muito esquisito na nossa sociedade dos homens. Talvez um dos caminhos interessantes nesse momento seja o caminho de procurarmos interagir, de procurarmos fazer com que esses elementos, da maneira amistosa possível, nem sempre será assim, mas sempre que puder ser assim, possa conversar, dialogar, ir além disso. Krenak prossegue nos dizendo assim, ele diz que nesse momento essa ideia extrativista dos humanos no planeta está encerrando e a Terra está nos dando um aviso. O aviso é, não dá mais. Vocês não podem mais arrancar petróleo, água, não podem arrancar floresta, porque este planeta não suporta mais a presença de vocês aqui. E ele pergunta, como vamos trabalhar no caminho de integrar visões de mundo se estamos numa contagem regressiva da nossa permanência aqui nesse mundo? A fé na ciência e na tecnologia está iludindo as pessoas. Estamos num final de mundo, pelo menos desse mundo, que todo mundo acha que pode saquear. Se você olhar um lago que não recebe água de fora e acompanhar ao longo do tempo o que acontece com esse lago, vai ver que aquela água apodrece. Estamos passando por uma transformação assim no planeta agora, mas a maioria das pessoas não está vendo isso. Se tem uma parte de nós que acha que pode até colonizar outro planeta, significa que eles ainda não aprenderam nada com a experiência aqui na Terra. E eu me pergunto quantas terras vamos ter de consumir até essa gente entender que está no caminho errado. Então ele fala do rio, Vale do Rio Doce. Aliás, o Krenak tem um grande amor por esse rio que banhou sempre sua aldeia. Ele diz, na linguagem dos Krenaks, o rio se chama Vatu. Então ele diz para nós assim, o Vatu, nosso rio, esse que no mapa aparece com o nome de Rio Doce, foi massacrado ao longo dos últimos 200 anos, até ser posto em coma. Nós cantamos para o nosso rio, nós continuamos conversando com ele. Lembram como eles fazem isso? No início da oficina nós vimos, no pensamento, na imaginação, no coração. Eles mantêm vivo o rio. As coisas não morrem porque desaparecem. Elas continuam ali com eles, na alma, no coração. Nós fazemos coisas semelhantes quando lembramos de pessoas que nós amamos e já foram e que permanecem conosco. Há muitos pontos de contato aqui, bonitos e profundos. Ele diz, nós cantamos para o nosso rio, conversamos com ele. E ele, em sua cumplicidade com a gente, entra nos nossos sonhos e vem nos curar, enquanto velamos o seu corpo enlameado. E os engenheiros, os homens brancos, ainda insistem nessa conversa fiada de que vão bombardear o rio com remédio para ele sarar. Isso é mentira. Eles nem sabem fazer isso. A única potência capaz de restaurar o Rio Doce é a Terra. Mas ela tem que estar com saúde. Se estiver doente, o rio não vai se recuperar. Se continuarem agredindo o rio, ele vai refletir a nossa agressão. É isso que o Vatu, que é o nome que eles dão ao Rio Doce, ensina aos filhos deles nos sonhos. Ele termina a reflexão dele dizendo o que ele acha que de fato incomoda o homem branco. Quanto a essa questão dos índios serem como são e portanto fazerem todos esses problemas de lado a lado. Ele diz assim, talvez o que incomode muito o homem branco seja o fato de que o povo indígena quer viver colado à terra e que não admite a propriedade privada como um fundamento. É um princípio epistemológico esse. O pensamento vazio dos brancos não consegue conviver com a ideia de viver à toa no mundo. Acham que o trabalho é a razão da existência. eles escravizaram tantos outros que agora precisam escravizar a si mesmos. Não podem parar, experimentar a vida como um dom e o mundo como um lugar maravilhoso. O possível mundo que a gente pode compartilhar não tem de ser um inferno, pode ser um lugar bom. Ele diz que nós, os homens brancos, saímos há muito tempo dali de onde eles estão. Só que nós fomos perdendo o contato, cada vez mais perdemos o contato, e agora criticamos aqueles que estão ali, achando que estão errados, achando que eles não evoluíram. Na nossa cegueira não nos damos conta de que evolução é essa, que mata os rios, que mata as florestas, que faz com que pandemias se alastrem pelos continentes dessa maneira. Que progresso é esse? Podemos chamar isso de um progresso? É essa crítica que o Krenak vai fazer, vai falar para nós, que o homem branco perdeu o seu caminho, mas ele acha que muitos dos homens brancos compreenderam isso e estão lutando por dias melhores, como o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, que fala dessa integração homem-natureza. E aí Krenak fica feliz com isso. Vejam a integração, que é o tema do nosso trabalho de hoje, as gentes que plantam vida. Ele diz assim: ainda bem que no mundo dos brancos algumas pessoas já conseguiram fazer essa travessia. E de cá, desse outro lado, junto com o nosso povo, traduzem para o pensamento do Ocidente visões como essa do Eduardo Viveiros, que são chamadas de perspectivismo indígena ou ameríndio. É uma convocatória para pensar de outro jeito, para estar no mundo de outro jeito. Ou você ouve a voz de todos os outros seres que habitam o planeta junto com você, ou faz guerra contra a vida na Terra. As pessoas que estão guerreando contra o meu povo estão guerreando contra a vida na Terra. Quando eu me lembro disso, eu me fortaleço, eu fico forte e não vejo nada que pode ameaçar esse lugar que nós habitamos. Portanto, senhores, na nossa história inspiradora de hoje, o convite é: vamos ver cada um de nós, a sua maneira, respeitando a sua história, respeitando o ambiente, respeitando a vida que construímos juntos. Como é possível conversar os nossos sonhos bonitos e profundos com a sociedade que vivemos? Para muitos é um desafio, para muitos isso não interessa. Para cada um de nós é de um jeito. Vamos ver como é e o que pode ser feito a partir daí. Para alguns, é muito importante que o sonho que eles têm na alma siga vivo. Então vamos conversar com a sociedade dos homens, o homem branco, que tem muitos problemas. Não é o que o Krenak fala, e particularmente para mim, eu vejo e sinto que sim, que como homem branco errei muito, muitas vezes podia ter feito melhor, quero fazer melhor, quero aprender com pessoas como Krenak. Como eu posso fazer melhor? Como eu posso pedir perdão por tantas coisas, por todas as vezes que eu não respeitei um rio, eu não respeitei a terra, não respeitei os pássaros? Como eu posso aprender a fazer melhor isso? Eu quero aprender, sou um filósofo, estou interessado nisso. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou abrir os microfones. Aqueles que desejarem colocar reflexões, considerações breves sobre o que vimos, por favor, fiquem à vontade.